Cinema. Alô! Séries.
Benny.
Cultura.
Corta!
Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
É mesmo, é?
Eu disse corta!
Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries, televisão, Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Comigo, já falei. E aí, Dudu, tudo bem?
Cara, melhor do que nunca.
Na toda vez você me responde isso, você nunca tá...
Eu vario um pouco.
Agora você vai falar o que você faz marcas da parede, que você conta os dias da quarentena.
Não, eu já parei no Twitter. Eu já parei com isso, eu tô ótimo. Aqui é só paz e amor agora.
Você tá bem mesmo, cara.
Só tô esperando essa bactéria ir embora.
Ué... Menosprezando o coronavírus. Você acha que 2020 ainda tem salvação?
Cara, não. Absolutamente.
Não, cara?
Cara, 2020 a gente vai só viver. A gente tá só levando agora. A gente já tá entrando em julho. A gente já tá na metade do ano. É só empurrar o resto do ano agora com a barriga. Não tem o que fazer.
Cara, passou muito rápido, né?
Junho passou voando.
E sabe o que é engraçado? Eu percebi um negócio essa semana que, por exemplo, tinham várias coisas que eu esperava, sei lá, em maio, e essa coisa foi adiada. Eu já tô chegando nessa coisa adiada. Você entendeu o que eu quis dizer, cara?
Não, nada a ver, irmão.
Tipo, eu não tô mais quando ela era pra ser. Eu já tô na segunda vez que ela era pra ser e ela já tá quase sendo, algumas já foram. Nossa, eu tô muito tonto, eu preciso sair dessa coisa.
Cara, a única coisa que eu tava esperando que tá só sendo adiada é a volta à vida normal, né?
É, isso tá difícil.
Era maio, era junho, agora vai ficar pra julho. Eu realmente não sei.
Mas então, sem mais delongas, assim como a gente sempre comenta aqui, porque esse ano tá difícil, né? A gente faz um podcast, mas tudo a gente tem que falar.
Ai, mas não é bem assim.
Tá tudo torto. Em todos os setores e no mundo do cinema, da televisão, não é diferente. E muita coisa foi adiada, né, Dudu? A gente já vem falando isso faz um tempo. Muita coisa foi adiada, muita coisa se reinventou, se transformou pra cair nesse momento, continuar, sei lá, sobrevivendo, continuar com a chama acesa. Aliás, um exemplo disso foi Scooby-Doo, né?
Scooby-Doo!
Que ia sair a animação do Scooby-Doo e a animação saiu pra internet. Os caras entregaram, saiu nos Estados Unidos pra internet.
O Dois Irmãos chegou a sair só pra internet também, né?
Só pra internet. E é nesse embalo do Dudu Guimarães que falaremos hoje no Corta sobre filmes que foram adiados este ano de 2020. Filmes que foram adiados ou alguns que ainda estão aí, cara. Então pra você que tá perdido aí...
Nossa, será que sai alguma coisa em 2020?
Pode ser que sim, pode ser que não. Muita coisa mudou.
Os filmes Netflix, eles dão sorte, né? Porque não tem o que parar um lançamento de algo na Netflix. Então assim, se alguém produziu o filme Netflix e planejou pra 2020, eles estão patinando durante a pandemia.
Então, é verdade. É, porque entre aspas, o cinema deles é o streaming, né? Então qualquer um já pode acessar e vral.
Cara, Netflix e animações esse ano deram sorte, vamos dizer assim.
Isso é verdade. Lançaram também alguns filmes bons na Netflix, né? Lembra que a gente comentou aquele do Chris Hemsworth, de ação? Teve bastante coisa legal.
Do Spike Lee também, o do Five Does Blood também.
É, mas bom, vamos pra tristeza então, Dudu?
Ah, todo dia. Brincadeira.
Não, eu falo tristeza porque assim, poxa, esse era um ano que, juro, tinha muita coisa boa pra vir. E principalmente pra quem é fã da Marvel.
Qual que era a sua maior expectativa pra esse ano, Marcelo?
Maior expectativa pra esse ano? Cara, eu não sei, porque tinha tanta coisa doida esse ano. Por exemplo, tinha Morbius.
Ah, que isso?
Morbius, cara, é um vilão... O que você tá rindo, cara? Não ri dele. Ele é o vilão do Homem-Aranha, que vai ser protagonizado pelo Jared Leto. Tava, inclusive, agendado pro dia 31 de julho, mês que vem. Só que é lógico, já entrando então nos filmes que foram adiados, ele caiu pra março do ano que vem. E, cara, Morbius, Dudu, é uma história... Cara, é muito doida, porque é uma parte do Homem-Aranha que é pesadíssima. O Homem-Aranha, na verdade, ele tem várias partes pesadas, várias partes coloridonas, né? Morbius se encaixa nas partes pesadíssimas, que é um vilão bizarro, que é um vampirão, né? Que ele persegue o Homem-Aranha, ele é muito mais forte, muito mais rápido, muito mais tudo. O Homem-Aranha só toma sarrafo quando aparece esse cara.
O que tá acontecendo?
Eu estava morrendo. Agora me sinto mais vivo que nunca. Força e velocidade aumentadas. Habilidade de ecolocalização. E um desejo imenso de consumir sangue.
E até então, as
mas Homem-Aranha vai ganhar no final.
Eduardo, o filme chama Morbius, não chama Homem-Aranha.
Mas ele é vilão, vilão tem que perder, Marcelo.
Não, se, é. Tá,
viu?
Tá, é verdade, isso é verdade. Eu
tô torcendo pra vilão.
Não, não tô torcendo pra vilão, mas não. Sério, Morbius é um filme que eu esperava muito. Uma que Jared Leto tá puto, não tem como negar. Ele recebeu o papel de um vilão, que é famosíssimo. Ele se entregou pra fazer esse vilão, que é o Coringa, de Esquadrão Suicida. E ele virou o quê? Piada. Chacota. Da Disney Comics. O que que aconteceu? Ele foi pra Marvel, tá ali. Ó, as duas se encarando, nariz com nariz. Imagina o que esse cara vai fazer. Você não gosta do Jared Leto?
Eu achei ele meio superestimado, mas enfim.
É, ele é um pouquinho mesmo, ele é um pouquinho. Mas enfim.
Ele se entrega. Mas uma pessoa mediana que se entrega não é algo espetacular. Tem isso.
Só um segundinho. Alô, Jared Leto? O Dudu Guimarães falou que você é mediano.
Melhore.
Mas enfim, Morbius era um filme que eu tava esperando bastante. E é claro, tem outro, Dudu, que, nossa, eu só gosto, né? Mas sim, o outro que gerou já uma polêmica grande, que é o live action de Mulan.
Tá faltando o personagem nele, né? Que deixou a galera meio chateada aí.
Cara, tá, e assim, eu adoro, eu amo Mulan. A história é muito legal, a animação é muito legal, é tudo muito bem feito. Só que Mulan já chegou o live action com porrada. Não tinha nem coronavírus, eu tava querendo boicotar o filme. Lembra? Agosto do ano passado. É, boicota Mulan. Nem sabia que ia ser boicotado por forças naturais, né? É, boicota Mulan, boicota. Eu não quero. Tudo que é atriz, a Liu Yifei, que vai interpretar a Mulan aí, ela retuitou uma publicação do Partido Comunista Chinês em apoio à polícia de Hong Kong. Aí, nossa, sabe?
Cara, isso chama karma, né?
Chama avalanche.
É o karma. A história chinesa, essa menina fez cagada, o vírus falou assim, você tá brincando? E veio arregaçar o filmezinho dela.
Coitada, cara. Mas enfim, pra aqueles que se perguntam também, já que falaremos disso nesse episódio, Mulan teria sido lançado em 27 de março, já teria feito tempinho, a gente já estaria aqui, ó. Puta, foi uma merda aquele filme ou não? Foi legal, caramba. Mas o curioso é, Dudu, Mulan não está entre os filmes que foi adiado pro ano que vem.
Tá, ele no final de julho, né?
No final de julho, cara, que é conhecido como mês que vem em português. Os caras não mudaram a estreia ainda, cara. Então tá aí, Mulan 27 de julho, conhecido como daqui a pouco. E eu não sei, você faz aniversário dia 27 de julho?
Claramente, vou ganhar de presente a Mulan no cinema.
E os 40 anos também, né?
E sem poder ir, porque eu não vou estar saindo de casa ainda.
Não, mas ó, bom, se tudo correr bem, né, Dudu? Porque assim, do jeito que as coisas andam, é capaz que o Mulan seja, né?
Cara, eu tava mais ansioso com Viúva Negra, que eu realmente esperandinho, maravilhoso.
Viúva Negra já caiu daqueles, né? Lá pro fim.
6
lá
de novembro. Vamos ver até lá, né? É uma onda de coronavírus atrás da outra que a gente não sabe se até lá vai ter a quinta onda.
6 de novembro?
6 de novembro de 2020.
6 de novembro de 2020. Isso se não rolar bailão e churrasco todo final de semana, né? Porque, cara, eu vou... Nossa, cara, tá difícil. A gente tá batendo mais no pé do coronavírus do que no assunto, porque tá complicado. Eu fui pegar minha pizza e tinha um sujeito chegando de um churrasco, cara, no fim de semana.
Churrasco bom chimarrão.
E o cara chegou num carro, juro por Deus, o carro era um Uno.
Quantas pessoas cabem dentro de um Fiat?
Tinha 15 pessoas dentro, cara, se não tivesse mais. O cara saiu sem máscara, bebaço, cara.
Meu Deus.
Cara, a gente se preservando, eu pegando a pizza ali sem relar na maquininha do cara. Eu falei, mano, cara, que é isso, velho?
Cara, eu tô te falando que 2020 é um ano perdido, você não acredita.
Não, eu acho que tem salvação. Eu acho que ainda vai... Eu acho que a gente ainda vai viver coisas maravilhosas esse ano.
É, a gente pelo menos espera, né?
E sabe
eu acho que
coisa?
De agosto pra frente vai ser um ano melhor. Eu acho que agosto vai ser a grande virada de 2020.
Agosto. Você colocou, sei lá, agosto.
Agosto de Deus. Não, brincadeira. Agosto real.
Tá, é, bom, pode ser, né? A gente tá no... Bom, enfim, a gente falou de coronavírus, né? Vamos falar de cinema aqui, vai.
Vamos falar de cinema. O que mais de bom que foi adiado, cara?
Não, tinha 15 pessoas, velho. Sério, que é isso, cara? O cara desceu e ia cair gente pela janela do carro ali, cara. Nossa, e eu pegando a pizza lá, todo saudável, o cara bêbado espirrando na minha cara.
Tipo saudável, né? Pegar uma pizza não parece muito.
Mas, Dudu, continuando. A gente entrou nessa vibe de super-herói aí. Tem Viúva Negra, que aliás muita gente estava esperando.
Chateadíssimo.
Pra aqueles que não sabem, não é spoiler, mas ela morreu, tá? Então ela morreu em Vingadores.
É bom as pessoas saberem. Isso não é um filme pós-morte, gente.
Cara, não é um filme pós-morte. Mas assim, ela morreu e ainda ganhou o filme. Ou seja, tem muita história pra contar. E o personagem é muito legal.
Não, ela merecia ganhar porque ela tava 7 filmes da Marvel e nunca teve um filme dela, né? Foi muita sacanagem ela morrer sem ganhar um filme solo.
Você acha que o Gavião Arqueiro precisa ganhar um filme solo?
Chances precisam ser dadas.
Tá, chances
tem que se dar oportunidades para os personagens.
Concordo.
Eu acho que realmente não.
Cara, você chamou o Jared, né, de mediano e o Gavião Arqueiro de desnecessário, cara.
Um pouquinho. Qual que foi o ápice dele na história do filme?
Foi ele a com a família. Oh, é verdade, cara. Oh, foi por causa dele.
Exato. O ápice dele foi na morte do outro. Então, assim, não precisa do filme próprio. Faz uma sériezinha, 3 episódios.
Tá me tirando. 3 episódios.
Lança um spin-off dele aí com 3 episódios e show. Já cumpre a conta.
Beleza, mas já falando em heroína, então, tinha outra mulher. Bate, hein? Baceta a mão nos meninos, das meninas, em monstro, em tudo que descer nesse mundinho chamado Planeta Terra, que é Mulher Maravilha. E esse filme... Ah, aliás, esse filme eu realmente também tava ansioso pra ele, viu, Dudu? 1984. Que ele... Esse foi o adiado do adiado do adiado do adiado do adiado. Mulher Maravilha... Cara, sério, Mulher Maravilha ia estrear... Cara, olha isso, Dudu. Ele ia ser lançado em novembro do ano passado.
Ah, não tô louco.
É, ele chegou junto com o Caronga Vírus aqui. Ele foi empurrado pra junho, porque eles queriam aproveitar lá o verão norte-americano e tal, mas com a pandemia, ele caiu pra agosto, que é conhecido como daqui a pouco também. Aí falaram, puta, não vai dar. Foi pra outubro.
Já foi pra outubro?
Foi pra outubro, ou seja, agora Mulher Maravilha, mas ainda é esse ano. Então, falei que 2020 pode ter salvação, cara. 1984 chega aos cinemas nacionais no dia 1º de outubro. Cara, promete muito, porque a Gal Gadot está animadíssima, ela é maravilhosa e eu estou ansioso para ver isso.
O mundo precisa de você. Você sabe o que tem que fazer.
Nada de bom nasce de mentiras. E grandeza não é o que você pensa.
Cara, na teoria vai ter muito filme bom no fim do ano. E vai ser um atrás do outro, pelo visto.
Porque só sobrou o fim do ano, né?
Bom, tem a segunda parte do Lugar Silencioso. Tem 007. Um Príncipe em Nova York 2 tem previsão ainda esse ano.
Eu gosto de todos... Nossa, cara. Eu tô falando, esse ano, imagina se viesse tudo esse ano, Dudu. A gente não ia conseguir digerir, cara. Ia ter que fazer corta 3, 4, 6 vezes por semana. 8, quem sabe.
Cara, 2020 era um ano bom. Sacanagem, né?
Sacanagem. Não, mas Dudu, já parou pra pensar como que tá a estratégia de divulgação desses caras? Porque assim, aí vai estrear abril. O que vai estrear abril comigo? Aí já tinha a lista de filmes que ia estrear abril com ele. Agora mudou tudo. Ou seja, fala, aí vai estrear só o meu filme de fantasia em abril, o resto é de ação. Agora pode ser que estreie o seu, mais 15 de fantasia, 12 de ação, um de romance.
Cara, eu fico muito indignado pensando isso, porque pensa o cara que adiou o filme dele pra julho do ano que vem. O que passa pela cabeça? Tipo Minions, sabe? Minions 2.
E não os dois, é verdade.
De julho de 2021. Até 2021, meu Deus. O filme vai ficar velho.
Ia sair julho agora, né? Mês que vem.
Adiaram um ano. Eu acho isso meio louco.
Aliás, Minions, Dudu. O Minions entra no grupinho ali do recreio de filmes que estão espremendo o bagaço da laranja, né?
Hora de atacar! Agora eu serei um super vilão. Eu só preciso do Otto. Onde é que tá Otto? Você está querendo me enganar?
Pelo amor de Deus. Eu amo o Minion, eu gosto muito, juro. Eu amo o Stuart, os amiguinhos dele, o grupo. Mas, cara, tem meu malvado favorito, meu malvado favorito, Minions, vai sair outro Minions, tem um monte, e aí?
E é tudo Minions, né?
É tudo Minions, tá quase um Velozes e Furiosos, cara. Deixou de ser Minions, sabe, começou a virar uma coisa, uma bola de neve.
Cara, isso é verdade.
Por exemplo, Minions 2, de quem que é o filme?
Deveria ser dos Minions.
Mas não, chama Minions 2 A Origem de Gru. Cara, não faz sentido. Quem não pôs Minions 2 A Origem dos Minions?
É porque, na verdade, o meu malvado favorito, que é o filme do Gru, na verdade, é o filme dos Minions. Eles erraram na hora de dar o nome pros filmes, você percebeu?
Será que eles se arrependeram, cara?
Meu malvado favorito é a história do Gru? Não, é dos Minions.
É verdade.
Minions 2 é a história dos Minions? Não, é do Gru.
Cara, é meio louco. É tipo o Hobbit, né? Os caras foram assistir o Hobbit no cinema, só que falavam só dos anões. É outra raça. Você vai ver o Hobbit, os três filmes de quase 4 horas, só fala de anão. Mas ok. Bom, outro filme falando nesse que não acaba é Velozes e Furiosos 9. Eu sei que você olha feio pra esse filme.
Cara, por mim, ele devia pegar carona.
Pega leve, sério, por favor, eu gosto.
Não, nada contra os atores, o máximo de respeito, mas já são 9. Se não faz, ninguém sente falta.
Não, Dudu, sente falta, pô.
Se não sair o Velozes e Furiosos 9, alguém vai levantar a bandeira falando, olha, tá faltando o 9. Porque 8 não supriu a minha vontade de ver carrinho correndo. Tem que ter mais um.
Mas, Dudu, então, eu acho. Cara, aliás, eu já falei essa teoria, não sei pra quem, mas eu vou falar aqui no Corta com exclusividade pra quem nos escuta. Eu acho que Velozes e Furiosos tem um plano que acaba no 10º. Sabe por quê? Porque eles fecham com Velozes e Furiosos X. Que é o 10 e o X de encerramento, de fechar uma saga, de fechar uma história que deixou de ser a história inicial, por algum motivo.
O filme teve ator que morreu, Marcílio.
Eduardo, sabe, quase todo filme tem isso.
Né? Os caras estão esperando tudo. Já são, eles vão enfrentar uma pandemia, eles vão lançar o 9º.
Eu não acredito.
Chega, Velozes e Furiosos, já deu. Velozes e Furiosos, faça como se joga da Globo.
Se joga
da Globo, ele aproveitou assim, e o Corona me tirou do ar. Eu não sou tão bom, eu não volto. O Velozes Furiosos tem que fazer isso. E o Corona adiou meu filme, ninguém me quer mais, vou ficar aqui mesmo. E fica na dele, entendeu?
Cara, eu concordo, mas olha o problema que Velozes Furiosos comprou, Dudu. Quando saiu, era um filme de carros, de racha e tal, né? Neon, embaixo do carro. Tá. No segundo ainda tinha isso e tal. Agora tem Vin Diesel e The Rock. Se vocês colocarem os dois brigando, colocar Mato e escrever Jumanji, todo mundo acredita que é Jumanji. Os caras.
E depois sou eu que acabo com o filme. É isso, então.
Eu gosto, mas assim, é inegável que eles se perderam. Porque, por exemplo, Velozes e Furiosos sempre teve o Vin Diesel, só que ele não é um filme de estrelas. Ah, o Paul Walker que faleceu no acidente de carro e tal. Pô, ele não era uma estrela, sabe? O resto do elenco, pô, eles eram conhecidos, é claro, Lula, Christian. Mas assim, não era um filme de estrelas. Agora é um filme de estrelas, cara. Né? Tem muita gente de peso ali, tem muita coisa envolvida. Tanto que, cara, tem um Velozes e Furiosos chamado Robson Shock, tem o Jason Statham e o The Rock. De novo, você coloca tiro pro alto ali e vira o quê? Mercenários 4.
Exato. Você coloca pular de helicóptero, vira Triple X. É o mesmo, é tudo igual. Eles só vão dar um Photoshop na capa e vai te vender.
Enfim.
É filme de corujão da Globo.
Vamos fazer um bolão aqui, Dudu? E quem nos escutar e quiser comentar e deixar essa informação ou falar no nosso vídeo também vale. Até qual edição Velozes e Furiosos irá? Eu voto a 10, já falei minha teoria em outro corte nesse também.
Deus será bom demais, só vai até o 9. Porque já tá feito, porque se pudesse, não tinha.
Calma, cara, que isso. Mas enfim, Velozes e Furiosos 9 estrearia em maio, que já passou, mas também está na lista de filmes que foi para o ano que vem, 2021, estreia em abril. Abril de 2021.
Quantos atores desse filme vão morrer até lá? Porque é tudo ator que bota e que entra em carro a 200 km por hora.
Essa tá pegando pesado.
Não, tô te falando, a gente vai perder pelo menos uns dois segurantes desse filme até lá.
Nossa, Dudu, para, cara. Não fala. Você tá falando assim porque você tem preconceito com filme de carro. Você assistiu carro já? O Relâmpago McQueen? Cara, você não gosta de carros?
Corrida de carrinho eu sou contra.
Nossa, não é possível. Aliás, a gente vai fazer um episódio disso. Atores que morreram em gravações de filme ou durante alguma saga de filme. Porque você me fez lembrar, parece triste, mas você me fez lembrar do cara que morreu. É, do cara que morreu, lembra o ator que morreu em Harry Potter? Porque o Harry Potter foi uma saga que cresceu comigo. A idade que ele tinha, eu tinha ali na época, se não me engano, alguma coisa do tipo. E tem um ator que era um dos amigos do Draco Malfoy, que acho que no quarto ou quinto filme ele acabou falecendo, teve que ser trocado e tal. E aquilo eu lembro que eu falei, cara, e aí? Continua tendo personagem? E aí, qual é que é? Como é que faz? Mas e aí, você tem mais filmes aí pra gente...
Eu tava pensando, não filmes que foram adiados ou tudo mais, porque eu fui atrás também de ver mais ou menos como que Hollywood tá tentando voltar, né? Porque a gente tá falando bastante de datas adiadas, mas e fazer alguma coisa? Será que nada vai ser gravado esse ano? Será que nenhum filme será gravado?
Cara, gravado, acho que vai. Porque tem filmes que já retomaram a gravação, né? Avatar retomou a gravação, a série que vai sair do Senhor dos Anéis já tá lá na Nova Zelândia, esculpindo aquela série maravilhosa. Provavelmente vai ser muito boa, mas assim, mas também são lugares mais isolados que ali não tiveram tanto problema com o coronavírus. Mas eu imagino que, sei lá, tem no plano ali de projetos, por exemplo, tem um filme de ação que explode fucking Nova York ou qualquer cenário de Hollywood, aí eu acho que já não, né? Vai depender muito de como as coisas vão andar daqui pra frente. Mas acho que vai, né?
Eles estão indo gravar, tipo, Austrália, Nova Zelândia, Escandinávia. Eles estão indo muito longe, onde não tem coronavírus, pra conseguir retomar as gravações.
É que a gente também tem que pensar no processo de pós-produção, né, Dudu? Que se junta uma galera ali e, meu, horas e horas e horas e horas e horas. E dependendo do filme, não dá pra fazer o cara de casa. Uma videoconferência, fazendo um filme complexo e tal, fica complicado, né? Demonstrar ideias assim... Fica mais difícil.
Inclusive, a Universal Pictures está planejando voltar na semana que vem para o Reino Unido para continuar as gravações de Jurassic World. Filme de dinossauro.
Nossa, você tá pegando pesado. Você tá pegando pesado. Oh, Jurassic World 3 já, né?
Se eu não me engano, é o 3.
É o 3 e, ó, já tá começando, né?
Já tá entrando na opinião do Marcelo.
Cara, Jurassic World... já veio do, pô, Jurassic Park, né, cara? O parque dos dinossauros. O mundo dos dinossauros. Aí, ok, fizeram o primeiro. Muita gente criticou e tal, mas tem umas coisinhas legais. Chris Pratt ali conversa com o dinossauro, ele já tinha sido galanzinho e tal. Senhor das Estrelas, Star-Lord do Guardiões da Galáxia. Tava em ponto. Ok. Aí o segundo já começou a doer. Pô, o dinossauro fica invisível, cara. Você assistiu, o dinossauro fica invisível, ele se camufla lá. O outro dinossauro é T-Rex com não sei o quê. Vai virar Transformers daqui a pouco. É o dinossauro carro ali, juro.
Já tá ficando muita ficção científica e pouca realidade.
Exato, porque a magia do Jurassic Park foi... Aproximou o ser humano dos tempos mais antigos da existência do nosso planeta, né? Então, pô, era tudo muito legal, o cara tava lá no parque e tal. Agora não tem mais parque. O Jurassic World teve parque ali no primeiro, que também já foi destruído e cagou tudo. Então vamos ver o que vem nesse terceiro aí, eu não sei.
Não, e eles enfrentam, querendo ou não, apesar da gente obviamente querer que se faça filmes, as produtoras, as grandes empresas, elas estão sofrendo tanto para conseguir voltar, porque começaram a impor, obviamente necessário, uma série de seguros para as produtoras oferecerem aos seus atores, aos seus funcionários, a tudo. Como eles até dão um exemplo que depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, eles criaram uma lei que é lei de seguro contra riscos de terrorismo. E aí eles querem, esses executivos internacionais assim, estão querendo que se faça uma lei também de seguro relacionados ao Covid-19. Para poder ter segurança para quem tiver que voltar a trabalhar, né?
É um ato meio bem consciente, né? Tipo assim, a gente precisa voltar, mas sei lá, vamos minimizar talvez de alguma forma.
Exato, exato. É o que aconteceu, por exemplo, que não aconteceu na verdade ainda, mas com a gravação de uma novela que se chama The Bold and the Beautiful, que é uma dessas soap operas que as pessoas chamam dos Estados Unidos, essas novelas que duram 30 anos na televisão, uh-huh. Eles já voltaram a gravar episódios da novela, da CBS, só que eles vão ter que dar uma nova parada porque eles estão ainda planejando qual que é a maneira mais segura. E na cabeça deles é de toda semana testar todos os atores. Pelo menos uma vez por semana eles terão que ser testados para poder gravar em segurança. Porque é isso, né? É uma novela, tem cena de abraço, tem cena de beijo. Até aqui no Brasil mesmo a Globo tá com essa preocupação e tá quebrando a cabeça de tipo, como vamos fazer?
Você que é um anti-Velozes e Furiosos declarado, eu quero só saber sua opinião sobre outro filme. Cara, esse filme, olha aqui, olha que curioso. Esse filme nem estaria entre os que iam estrear agora, ou seja, ele ia estrear já mais tarde, e ele foi adiado do mais tarde pra mais tarde.
Que se for filme de carrinho ou de ET, eu já não quero.
Não, que carrinho é ET, cara? Você anda muito ríspido com as suas opiniões sobre esses filmes. Mas não, é Missão Impossível 7 e 8. Eles já tinham data de lançamento. O 7 ia sair em julho de 2021 e passou pra novembro de 2021, ano que vem. E o Missão Impossível 8 foi de agosto para novembro de 2022. Cara, olha que doido. Você viu? Por isso que eu até comentei da estratégia, sabe? Eu falei, mano, é uma pura estratégia, né? Eles devem ter alguma coisa já que eles adiaram o filme de agosto de 2022 para novembro de 2022.
Cara, eu acho muito, muito contra. Eu sou muito do contra você ficar adiando. É muito maluco você pensar o filme em novembro de 2021. Ele vai estar velho, sabe? Não sei, na minha cabeça.
Será?
Não, se bem que Missão Impossível é muita loucura. Não dá pra, ele já tá no futuro, anos na frente da gente.
Se for possível, você é a favor. Pode ter oito que você não vai estar xingando aí no Twitter.
Não,
no
eu corpo. Sou contra oito filmes de uma mesma história. Mas Missão Impossível ainda é melhor do que filme de carrinho.
Nossa, não é possível, cara. O Tom Cruise pula de avião, velho, em Carro em Movimento.
Cara, tem uma história, Missão Impossível 1, 2, 3, era tudo muito, muito bom, entendeu? O Velozes e Furiosos já não era tão bom lá atrás. A verdade é essa.
Isso machuca. Aliás, o Tom Cruise tá com 57 anos, né, cara? Será que ele ainda faz as cenas de ação? Porque ele é um dos atores que eles não curte muito o dublê, né?
Eu já li que o diretor se esforça bastante pro Tom Cruise fazer tudo. Que eles treinam muito, muitas acrobacias pro Tom Cruise fazer tudo direitinho.
Cara, que doido. E agora, juntando os dois, Dudu, e fugindo um pouco do tema do nosso podcast, será que o Tom Cruise tá em negociação pra aparecer no próximo filme da Netflix? Que, por sinal, tem astros de Velozes e Furiosos? Ha! Oh, yeah! Desculpa.
Ele vai queimar o filme dele, né?
Que isso, cara. Enfim, o filme chama Red Notice, que vai ter o Dwayne Johnson, né?
Conhecido, cara, como The Rock.
Conhecido como The Rock, são a mesma pessoa, né? Enfim, e vai ter a Gal Gadot, cara.
Caraca, que elenco, hein?
Doido, né? Que elenco pesado, cara. Que aí? E a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, também trabalhou em Velozes e Furiosos, quem não lembra. Velozes e Furiosos 5 e 6.
Mas se colocar um matinho, vira Jumanji.
Nossa, você vai pegar no meu pé com isso agora, né?
Que maravilhosa referência, você tá muito de parabéns.
Obrigado. Só para os nossos ouvintes não ficarem perdidos. Esse Red Notice, que é o filme da Netflix, que vai vir com o Dwayne Johnson, Gal Gadot e um possível Tom Cruise, que está em negociação, é um filme que vai ser ambientado aí no mundo do crime internacional, com o personagem do Dwayne Johnson, The Rock, perseguindo uma ladra de arte, que é a Gal Gadot. E sabe quem tá mais no filme? Ryan Reynolds. O Deadpool da Marvel vai viver o maior vigarista do mundo. Talvez ele esteja ali com a Gal Gadot ou contra, não sei. Mas, cara, que pesado esse elenco, é grande. Por isso que esse Red Note está com um filme de grande, grande, grande orçamento da Netflix.
Cara, eu gosto muito do Ryan Reynolds. Eu acho ele muito bom ator.
Cara, eu acho que o Ryan Reynolds é aquelas pessoas que, sabe assim, você sempre teve um sonho na sua vida. Você pode fazer sucesso. Você pode dar certo. Você pode ter uma vida legal, feliz, casar, ter filhos. Mas você sempre teve um sonho que parecia distante. Nem todo mundo atinge. O Ryan Reynolds atingiu, quer viver o Deadpool. Porque, cara, ele é o Deadpool. Ele não para de ser o Deadpool. Ele lançou, saiu um filme dele, não é mais recente, faz um tempo, já que é o Esquadrão 6. Ele é o Deadpool.
Tá vendo aquilo? Você tá vendo aquilo? Foi mal por ter gritado.
Ele teve entrevista dele falando de outro filme. Ele é o Deadpool. Ele só faz piada Deadpool. Ele quer viver fantasiado.
Mas novo. Qualquer pessoa que fizer o papel do Deadpool vai querer ser pra sempre o Deadpool. Que o Deadpool, ele te dá o direito de ser escroto.
É, isso é verdade.
Ele vai te julgar, sabe? Porque você é o Deadpool. Você cresceu pra ser escroto.
É, qualquer coisa, você tá no personagem, né?
Exato, exato.
Você queria ser o Deadpool?
Cara, eu acho incrível o Deadpool. É o melhor super-herói disparado.
Melhor não.
Não tem nada pro Shazam. Shazam vai embora.
Shazam é uma criança que foi atingida por um raio, cara. Mas
O Shazam é meio que o Deadpoolzinho deles, né?
É. Ele é chacotinha, né? Chacotinha.
É aquele da brincadeira, o super-herói zoeira. É o que tenta. É o tentou, mas é o Deadpool que tá na escolinha ainda.
Acho que vale um episódio disso. Mas enfim, Dudu. Falamos aqui de vários filmes que foram adiados, falaram de filmes que foram semi-adiados, falaram de filmes que precisam ser adiados. Alô, Mulan? E fica aí a pergunta. 2020 tem salvação dito tudo isso?
Cara, depois de agosto, quem sabe? Em setembro, a gente pode responder essa pergunta com mais facilidade.
Cara, você veio gravar esse podcast cheio de certezas, cara. Hoje foi muito engraçado, porque assim, você tem agosto como mês que decide o ano, você tem a taxação de Velozes e Furiosos e seus colegas e filmes de carrinhos. Você não deixou passar nada, Dudu. Pô, tá te afetando, cara, a quarentena.
Ó, oh, mas deixa eu trazer uma curiosidade pra você.
Eu tô risada fofa.
Deixa eu trazer uma curiosidade pra você. Você estima, você faz ideia de mais ou menos qual é o prejuízo dos estúdios Disney durante essa pandemia?
Nossa, não faço a menor ideia, cara. Porque deve ser grande, né?
É, a estimativa é que são 350 mil dólares por dia que eles estão perdendo.
Por dia?
Só nos estúdios Disney. E em Hollywood, no total, já foram 120 mil trabalhadores demitidos.
Nossa, cara. É pesado. Até porque a Disney, acredito eu, não consigo, não sei se você tem essa certeza, mas acredito eu que, assim, influencia o fato dela ter fechado acordos logo antes de vir o coronavírus, né? Ou seja, todo mundo, ai, que delícia, comprou a Fox, vai ter Quarteto Fantástico agora. Não dá. Então,
cara,
assim,
eles compraram.
Foi pouco antes, né? Então, assim, vieram coisas grandes que eles não vão conseguir usar. Cara, é muita grana. Muita grana.
Muito dinheiro. E eu trago uma fofoca boa pra galera, que eu não sei se chegou aos teus ouvidos. Mas um babado, confusão e gritaria que está rolando no Brasil, no mundo das dublagens. Você já ficou sabendo?
Anitta vai dublar?
Não, deixa a Anitta, coitada. Ah,
desculpa.
No mundo dos dubladores real.
Bom, cara, o que está rolando?
Está tendo uma grande briga interna entre os estúdios de dublagem com dubladores que possuem estúdios em casa.
Eu vi alguma coisa disso.
É. As pessoas, os estúdios de dublagem não querem perder o seu dinheiro.
Sim.
Então eles exigem que algumas pessoas vão até lá para fazer a dublagem. Enquanto isso, dubladores profissionais e renomados no Brasil têm bons estúdios em casa, podem fazer suas dublagens em casa, mas fica essa briga entre o filme, vamos dizer assim, o filme para falar a obra em si, né, a obra final. A obra, o estúdio de dublagem e alguns dubladores. O estúdio de dublagem não deixa chegar no dublador o pedido, o dublador não consegue chegar no filme, então tá tendo uma confusão bem pesada.
Eu vi mesmo, eu vi alguém fez algumas publicações sobre isso. Até porque quem não sabe, a dublagem depende muito de filme e produtora, de como vai ser essa relação, né? Ou a produtora manda pro estúdio de dublagem e, sei lá, tem a confiança, então, ó, eu preciso disso, manda o perfilado e o estúdio de dublagem decide, ou ela já manda e fala, quero o Dudu Guimarães pra dublar o Brad Pitt. E já vai direto, né? E, cara, e tá rolando esse atrito, né, Dudu? Até porque tem, sei lá, se o cara não tem um estúdio em casa, e ele vai ter que ceder, ele é obrigado a ir lá.
É, nossa. Muitos dubladores no Brasil são grupos de risco, né? São maiores de 60 anos.
Entendi.
Número muito alto de dubladores. Então, assim, alguns se veem obrigados a ir no estúdio pra não perder o contrato, pra não perder o trabalho. E aí Entendi. Se expõe, se arrisca tendo que sair de casa. E Nossa. Enquanto isso, as pessoas que têm estúdio em casa ficam à mercê de boa vontade, né? De chegar alguma coisa direto do estúdio. Ele já tem um nome muito grande, uma relação muito boa com produtoras e filmes, e aí ele faz por conta própria.
Entendi. Eita, é polêmica. E é com esse atrito. Obrigado pelas informações, né, Dudu? Sempre que você tiver uma fofoquinha, você conta pra gente. Hein?
É, então, você pode até reparar que a Netflix, em alguns filmes, em algumas, na hora que você abre o aplicativo, ela costuma falar que algumas obras lá podem estar sem dublagem por atraso na produção.
Nossa, é verdade. Caramba, por causa desse atrito.
Exato.
Eita, vamos ver como vai ter rolado. Dudu, fique em cima, queremos mais informações.
Traremos informações quentíssimas.
Ok, ok.
Ah, vamos embora então, falamos demais já. A gente falou, a gente já deu rage, você já ficou triste, feliz, eu também. E é isso. Mais
eu estou alegre.
Agora você tá, mas se a gente começa a falar de Velozes e Furiosos, você se exalta, você tava todo vermelho aí. Faz podcast que tem imagem. Mas bem, Dudu, muitíssimo obrigado. Esperamos então que 2020 ainda tenha salvação, tenha alguns filmes bons para serem lançados. A gente, lógico, falou uma pequena parcela de tudo que está sendo produzido, de tudo que está pronto e que a gente não sabe se os estúdios vão guardar ou não. E vamos ver o que vai rolar, cara. Só o tempo dirá, né?
Já diria o sábio, o tempo é o pai da razão.
O tempo é o pai da razão, é verdade.
Quem não sei nem se é essa frase mesmo. Não sei. É essa frase? O tempo é o pai da razão?
Sei, deve ter. Eu conheço uma boa também.
O tempo é o senhor da razão. Mas senhor e pai, na igreja é a mesma coisa.
Nossa, Dudu, muito obrigado. Quem quer ouvir esse podcast, o Corta, o que deve fazer? Conta pra mim.
Você pode acessar anchor.fm/corta e lá você terá link para todas as plataformas onde estamos disponíveis. E pode nos seguir nas redes sociais, o Corta no Insta, onde tem conteúdos de curiosidades, a gente posta os podcasts todos lá também. E no Twitter, Corta no TT, tem sempre uma noticiazinha que tá acontecendo no mundo e vai lá para se informar.
É isso aí. Pra quem quer te seguir, o que ela deve fazer, Dudu?
Rua 13 de Maio, brincadeira. Poxa Dudu no Instagram e arroba Dudu no Twitter.
É isso mesmo. E a minha arroba Magic Marcy, você consegue me encontrar nas redes sociais. Dudu, muitíssimo obrigado. Até a próxima, meu querido.
Até semana que vem, estaremos todos juntos.
Você falou uma frase de bonita aí, de tempo e tal. Posso terminar com uma?
E lá vem a mão jacó, hein? Vai.
Jacaré que dorme vira bolsa. Muito obrigado.
Porque o jacaré, ele dorme, aí vem o caçador, pega o casco, o couro dele e faz bolsa. Sim, mas pode fazer sapato também. A gente pode ver esse ditado pra próxima vez.
Nossa, tá bom. Beijo, tchau.